O FAO e Sociedade, uma produção da Rádio FAO. Entrevistas sobre grandes temas da atualidade. Toda semana um episódio novo, de segunda a sábado, com audições às 11 da manhã, às 5 da tarde e às 11 horas da noite. O FAO e Sociedade, apresentação Lenilda Luna.
Olá, estamos iniciando mais um programa, o FAO e Sociedade, e nesse episódio nós vamos falar de nutrição. Nós estamos aqui recebendo a professora Jamile Ferro, que é coordenadora do curso de graduação da Faculdade de Nutrição. Ela possui graduação em nutrição pela UFAO e é doutora pela Fiocruz e tem especialização em psicologia, nutrição e transtornos alimentares. Tem experiência na área de saúde pública, atuando na alimentação, nutrição, transtornos alimentares, aspectos psicossociais, epidemiologia. Quer dizer, tem um amplo espectro aí que a gente vai conversar agora sobre ele. Jamile, obrigada por ter aceito o nosso convite.
Obrigada, Lenilda. Gente, olá a todas as pessoas que estão nos ouvindo aqui. E é um prazer estar aqui na Rádio UFAO, né? E falar um pouco da nutrição, falar um pouco do nosso curso mesmo aqui na UFAO.
Então vamos começar, Jamile, falando dessa ampla abordagem da nutrição, porque a gente escuta muito falar e os nutricionistas são muito chamados na imprensa para falar de dietas alimentares. O que faz bem, o que não faz bem, o que engorda, o que emagrece. E a nutrição vai muito além disso. Então eu gostaria que você explicasse aos ouvintes o que é realmente a nutrição e quais são os aspectos assim, científicos, acadêmicos e também no nosso cotidiano.
Tá. Primeiro eu vou falar um pouquinho do curso, né, como ele está estruturado. Que eu acho que dá uma visão ampla, né, do que a gente vai tratar um pouco aqui. Atualmente, o curso da nutrição, a gente tem ele dividido em algumas áreas, né? Bases da nutrição, nutrição e alimentação coletiva, nutrição saúde pública e nutrição clínica. E aí, quando as pessoas entram no curso, realmente entram com esse olhar, né? Ah, nutrição clínica, porque a gente sabe que é o que realmente pesa, o que realmente as pessoas conhecem mais, né? Mas a gente reforça que a gente não tem como separar tudo, né? E também a importância da nutrição e do curso da nutrição, do curso de nutrição, para nossa sociedade, né? Que a gente não pode pensar de forma individual. Então, se a gente pensar hoje no curso como um todo, inclusive é o que vai iniciar em 25.1, que aí é o novo currículo da gente que está entrando, que a gente não vai ter mais essa divisão em caixinhas, né? A ideia realmente é enxergar o todo da nutrição. E aí a gente considerar que, ao meu ver, e é o que a gente defende muito lá, é o olhar da nutrição para o aspecto social, considerando o estado que a gente está, que é o estado de Alagoas, que a gente tem, é um dos estados do Brasil com maiores índices de insegurança alimentar grave, insegurança alimentar moderada, na verdade, em todos os níveis, né? E também a desigualdade social é extrema aqui, né? Então, eu acho que não diminuindo os outros aspectos da nutrição, que é muito importante, e reforço, a gente tem que agregar, né, todos esses aspectos, mas não pode desconsiderar o nosso papel no nosso estado.
E a gente vê que a nutrição, ela tem esse papel social e político, né? Tanto que as nutricionistas, inclusive aqui da UFAO, participam do Conselho de Segurança Alimentar. Queria que você falasse um pouco o que é esse conselho que chegou a ser extinto e foi de novo colocado. E falasse um pouquinho dessa questão que você colocou agora, que houve uma recente mudança na grade curricular, na concepção pedagógica do curso, também para abarcar todo esse amplo aspecto, né? Esse espectro amplo aí da nutrição.
Então, a gente tem o CONSEA, né, daqui de Alagoas. Como presidente do CONSEA, atualmente está a professora Tatiana Fávaro, que é professora aqui da FANUT, mas a gente também tem, por exemplo, Ana Paula Grotti, que ela também é uma das pessoas que fazem parte do CONSEA, junto com outros movimentos, né? Pelo MEC, a gente já está tendo várias atualizações em vários cursos, né, daqui. É que a gente consiga enxergar o todo, né, e não mais separado em caixas, como eu tinha colocado antes. Por isso, a gente vai ter uma forma transversal dos conteúdos. A gente não vai ter mais aquela separação. Ah, até aqui, a gente tem clínica. Daqui para cá, a gente tem saúde pública. Não, porque a gente não consegue separar isso na sociedade que a gente vive. A gente sabe, por exemplo, que aquela pessoa que está sendo atendida em um ambulatório, ela vai ou não, por exemplo, conseguir controlar uma doença crônica ou se a intenção for um problema de sobrepeso, vai depender das condições socioeconômicas, das políticas existentes, então, de todo esse aspecto em conjunto. Então, por isso, a gente tem que olhar o todo. E, além disso, incluindo também a equidade também no currículo, olhar da interseccionalidade, a inclusão, a acessibilidade, tudo isso tem que entrar, tá?
A nutrição tem esse papel político, né, Jamile? Porque a alimentação é direito humano, está garantido na Constituição. E alimentação de qualidade. Não é como a gente vê numa situação de caristia, por exemplo, substituir ovo, que antes era um alimento do povo, agora está virando agora um alimento praticamente de quem tem mais recurso, por salsicha, por outro processado. Queria que você falasse sobre isso, que não é só comer com qualidade, porque muitos alimentos não são, na verdade, alimentos. Eles envenenam o nosso organismo.
E é muito importante colocar isso, porque, assim, se a gente for ver a cesta básica, por exemplo, que é ofertada a várias famílias, né, através de políticas de governo, se a gente for ver a composição da cesta básica, a gente vê vários alimentos ultraprocessados, né? E aí, por que isso? De onde esses alimentos estão vindo? Então, é aí que a gente tem que pensar o porquê que... Quem está sendo responsável pela doação desses alimentos, como estão sendo as compras e por que a prevalência de alimentos ultraprocessados na saúde dessas famílias, né? Na alimentação dessa família que recai sobre a saúde, né? E aí isso entra também o fortalecimento da agricultura familiar, porque é a partir daí que a gente vai fazer com que as pessoas tenham maior acesso, né? E aí a gente reforça o papel mesmo dos conselhos, das conferências, inclusive, a gente participou, né, lá na nutrição, a partir do nosso grupo de pesquisa, que é o Grupo Arenga. A gente participou das conferências, né, de segurança alimentar e nutricional que aconteceram em 2023. Então, em várias regiões aqui de Alagoas, e a gente também teve várias delegadas, que são nutricionistas e professoras lá representando Alagoas lá no Nacional.
Como é o nome do grupo mesmo que você falou aí? Explica um pouco
Arenga.
Esse grupo de pesquisa. Que Arenga aqui no Nordeste é... brigar, né? Vamos arengar.
Então, Arenga é o grupo que a gente criou, né, em 2023. E aí, por que o Arenga, né? Arenga, a gente pensando que Arenga é discutir, brigar, então somos arengueiras, né? A gente diz isso. Mas Arenga é uma planta também, né? Então, foi nesse sentido mesmo, de luta, né? De busca e garra mesmo atrás desses direitos. Então, esse grupo é o grupo de nutrição e saúde, segurança e soberania alimentar.
E é uma coisa tão séria, Jamile, que você estava falando agora dessas ofertas, né, de produtos de baixa qualidade para a cesta básica, e eu estava lembrando de uma das coberturas jornalísticas que eu fiz que mais me impactaram, foi a Operação Taturana, foi aí... em meados dos anos 2004, 2005, porque eram desvios enormes de verbas da merenda escolar, que era destinada para a alimentação das nossas crianças. Uhum. Então, duas coisas me chocaram muito. Uma, assim, que tinha, porque existe um cardápio projetado, analisado por nutricionistas para essas crianças, que... as principais comprando a alimentação mais barata, a famosa salsicha e outras coisas assim, para ficar com o recurso da merenda. Então, eu me lembro que eu cobri essa matéria indignada, como é que a pessoa, tudo bem, qualquer corrupção é terrível, mas você vê uma corrupção que impacta diretamente na nutrição de crianças é triste, né? E isso aconteceu como... a gente vê nesse exemplo como é importante a sociedade civil se organizar para garantir que as políticas públicas sejam implementadas. Porque não basta constituir apenas garantir na letra da Constituição, das leis, das regulamentações, que haja uma merenda de qualidade na escola. Se não tiver conselho escolar, nutricionista, todo mundo lutando para que isso se efetive, não sai, né, Jamile?
É importante quando você fala assim da merenda... E aí a gente tem lá na nutrição também o SECANE, né, que é o Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição Escolar, que tem algumas universidades do Brasil que tem esse centro, que é justamente para melhoria na execução do PNAE. E aí o PNAE é Programa Nacional de Alimentação Escolar. Então o SECANE coordenado pela professora Bruna, né, Bruna Merten, lá da Nutrição, ele tem um papel muito importante nisso, porque ele é um canal entre a população, as escolas, os gestores, agricultores familiares e ainda o fortalecimento do CAI, que é o Conselho de Alimentação Escolar. Então, o SECANE é um projeto de extensão que ele vem sendo realizado já tem alguns anos e ele é muito importante nesse papel, né? Então, tem várias professoras lá que fazem parte do SECANE, além de outras nutricionistas. E vai exatamente em direção a isso que você falou. E aí, eu fico feliz de ver que a merenda ela já mudou, né? Bastante. E aí, a gente está aí para isso, para cobrar e para instruir as pessoas do papel que a sociedade tem nesses conselhos e direito à fala e atrás, né? Para que isso realmente aconteça.
E, Jamile, como é a formação, assim, as nutricionistas formadas pela UFAO, a gente já viu aí todo esse amplo espaço de atuação. Onde a nutricionista pode atuar? Além da clínica, nas políticas públicas, o que mais aí? Quais são os espaços de atuação profissional da nutricionista e do nutricionista? Uhum. A gente fala sempre que é um curso que é majoritariamente de mulheres, né? Então, a gente fala da nutrição no feminino, mas tem muitos nutricionistas também.
Inclusive, a gente está nesses últimos períodos, tem entrado bastante homens lá, 9, 10 estudantes, o que surpreende a gente, isso é muito bom. Então, a gente, como já colocou, né, a gente tem a nutrição clínica. Se a gente perguntar no início do curso quem entrou no curso pensando em nutrição clínica, a grande maioria. Com o passar do curso, as pessoas vão se identificando com outras áreas. E aí a gente tem a área hospitalar, ambulatorial, de cozinha industrial, né, que a gente tem, por exemplo, alimentação em hospitais, em restaurantes, no RU, em outros locais, que é a alimentação coletiva mesmo, que a gente chama. E a gente ainda tem, lá na FANUT, mestrado, doutorado e a participação da nutrição na residência multi, né? Então, a gente tem, inclusive, estudantes egressas da nutrição, egressas e egressos, que entram facilmente no mestrado, no doutorado, e a gente se orgulha disso, né? De ver nossas estudantes, nossos e nossas estudantes saindo e já entrando no mestrado, entrando no doutorado, na residência, não só daqui do HU, a residência multi do HU, mas em outras residências também, e outros mestrados e doutorados.
Eu falei Taturana, mas Taturana foi a operação que apurou desvio de verbas da Assembleia Legislativa. É porque os policiais são muito criativos, né? Quando colocam a operação que apurou o desvio de merenda escolar nas escolas em 2005 foi Gabiru, porque eles compararam com... Gabiru é um rato, né? Com um rato que roeu mesmo, que comeu a merenda das crianças. Então era a operação Gabiru fazendo essa correção. Mas voltando aqui para a nossa entrevista, a gente já mostrou aí a importância do curso de nutrição, como ele está crescendo na UFAO, como as nossas egressas estão participando ativamente de uma série de políticas públicas, de representações nacionais. É um curso que tem agora homens participando, mas é um curso majoritariamente de mulheres. E aí vamos falar de mulheres, porque nós estamos no mês de março, é o mês em que a gente celebra o dia 8, que é o Dia Internacional das Mulheres, principalmente das mulheres trabalhadoras. E você coordena também um movimento de mulheres, que é um movimento nacional e que tem representação aqui em Alagoas, o Movimento de Mulheres Olga Benário. Fala um pouco sobre esse movimento, como é que ele se organiza e quem pode participar.
Então, o Movimento de Mulheres Olga Benário é um movimento nacional, né? Então, a gente está organizado em vários estados aqui do Brasil. Aqui em Alagoas, a gente tem alguns núcleos também, né, distribuídos pela cidade. Inclusive, nós temos um núcleo daqui da UFAO, né, composto por técnicas, estudantes, professoras, né, e aí a gente desenvolve várias atividades. Temos estudos, cursos e ações mesmo para a população, que é esse o nosso objetivo. E aí, a gente não tem também como separar uma coisa da outra. Então, eu como nutricionista, professora daqui da UFAO, do curso de nutrição, trago sempre assim, por exemplo, aqui em Alagoas, o que a gente pode pensar em relação à nutrição e o movimento de mulheres? é fácil a gente pensar, se aqui é o estado que tem um dos maiores índices de insegurança alimentar, quem são essas pessoas, né? Então, a maior parte são mulheres, que são chefes de famílias, então são essas mulheres que estão em insegurança alimentar, né? Então, tem muito trabalho para fazer em relação às mulheres, como um todo, aqui dentro da universidade, assim como no estado, né? Então, só para trazer alguns pontos, quando a gente fala, por exemplo, da situação das mulheres aqui em Alagoas, eu trazendo só esse viés, né, para esse recorte da nutrição junto com as mulheres, a gente tem, por exemplo, que a insegurança alimentar ela é presente nos lares que tem mulheres chefiando os lares, então em mulheres negras, mulheres quilombolas, mulheres indígenas. Então, se a gente for olhar a nossa população, a maior parte, né, dessas pessoas que vivem em situação precária, situação de vulnerabilidade social, elas estão em insegurança alimentar. Então, esse aí já seria um ponto muito... É um ponto muito importante para a gente trabalhar. Considerando também que a insegurança alimentar, ela piorou muito no nosso estado depois do crime da Braskem. Então, se a gente fizer mais outro recorte das pessoas atingidas, das famílias atingidas pela Braskem, a insegurança alimentar é muito maior entre as mulheres também. Então, esse é um dos pontos, né? Se a gente for pensar, por exemplo, do movimento de mulheres. Aqui dentro da UFAL, a gente pode pensar, por exemplo, a gente pode atuar em várias situações, mas a gente pode pensar a segurança, né? A iluminação do local, como é que essas mulheres estudantes ou professoras ou técnicas estão sendo assistidas, e as mulheres mães, como é? Tem assistência para essas mulheres? As mulheres que amamentam, como é que elas fazem o curso, ou então como é que elas trabalham? Então, a gente poderia passar a manhã inteira, o dia inteiro falando aqui, né, de tudo que a gente precisa fazer para o fortalecimento das mulheres, mas a gente pode conversar mais, né? Se vocês quiserem conhecer mais o movimento Olga Benário, o nosso Instagram é movimentoolga.al, né? Então, entra lá, conhece e lá tem nossos contatos.
Pode mandar mensagem pelo inbox para poder saber quando é que estão as reuniões. Então, é fundamental porque a gente sabe que tem tudo a ver nutrição e mulher, porque as mulheres, quando lutam para alimentar seus filhos, para alimentar suas famílias...
As pessoas em vários aspectos e ainda mais nesse aspecto. Então, isso tudo existe um sentido, se a gente for olhar. Então, é uma forma de, mais uma vez, colocar a mulher presa em algum formato, né? E aí a gente entra para a gordofobia, e aí a gente entra para... a política do corpo perfeito.
Se a gente fosse conversar tudo, daria um programa de horas e horas. É porque agora você falou isso e eu me lembrei, né, que você tem essa especialização em psicologia e essa interface da psicologia e nutrição, porque quantas mulheres adoecem, né, desenvolvem anorexia, outro tipo de distúrbio alimentar por causa dessa cobrança, uhum, de que você tem que ter esse corpo perfeito e ninguém sabe... Que corpo perfeito é esse? Porque você pode estar magra e acha que tem que estar mais magra, tem que estar mais tonificada. Então, é uma angústia que a gente precisa se livrar dela. E o movimento de mulheres também ajuda nisso, não é? Porque a gente encontra as mulheres, aprende a se aceitar, a desenvolver a autoestima, não é isso? Também tem essa discussão, esse debate na organização das mulheres.
Isso, isso mesmo. E aí a gente... debatendo e conversando, a gente entende o porquê disso tudo e até melhorar a nossa aceitação e o nosso entendimento, né?
Então, Jamília, a gente teria muitas coisas para conversar, já fica o convite para as próximas vezes, né? E reforçando esse convite para conhecer o Movimento de Mulheres Olga Benário através do Instagram, movimentoolga.al. E vamos conversar mais vezes, mas agradeço muito já pela sua disponibilidade. A gente sabe que como coordenadora do curso tem muitas reuniões, muitos acompanhamentos, muitos atendimentos aos estudantes, mas agradecemos a sua participação hoje no programa Faz Sociedade.
Eu que agradeço, Lenil, desse espaço. Muito obrigada.
Então encerramos aqui, a gente pede a colaboração de vocês. Esse programa vai ficar disponível no nosso podcast, na radio.fal.br. Compartilhem com as pessoas, divulguem o programa UFAL e Sociedade. Apresentação aqui de Lenilda Luna e o nosso colega Helder aqui na operação de áudio. E o brother na direção técnica. Até o próximo episódio.